Jornal Câmara dos Deputados. Deputados comemoram decisão da Receita de adiar o prazo do e-social.
Votação de proposta que regulariza dinheiro no exterior é adiada.
Câmara aprova projeto que cancela a suspensão do seguro defeso.
A Câmara aprovou na tarde de hoje o projeto que susta a portaria interministerial proibindo o pagamento do seguro-defeso por até 240 dias. Kleber Verde, do PRB do Maranhão, argumentou que o benefício é justo e de extrema importância para os pescadores, que ficam impedidos de trabalhar durante o período de reprodução dos peixes.
Kleber Verde destacou ainda a sanção pelo Executivo Federal da lei que institui nova regra para a aposentadoria. O parlamentar explicou que agora a população poderá escolher qual a melhor fórmula para se aposentar, o fator previdenciário ou a regra 85-95.
A decisão da Câmara sobre o seguro-defeso também foi comemorada por Silas Câmara, do PSD do Amazonas. De acordo com o deputado, a medida vai garantir a reprodução de pelo menos 55 espécies de peixe para o ano que vem.
Átila Lins, do PSD, foi outro parlamentar que elogiou a decisão da Câmara de sustar a portaria ministerial que proibia o pagamento do seguro-defeso. Para o deputado, a medida vai beneficiar cerca de 100 mil pescadores artesanais só no estado do Amazonas.
O parlamentar pediu ainda apoio na aprovação do projeto, de sua autoria, que eleva de 500 para 700 dólares a cota de isenção do imposto de importação sobre bagagem. Para Átila Lins, é preciso adequar os valores para recompor o poder de compra e permitir o acesso a bens.
José Ayrton Cirilo, do PT Cearense, destacou que a manutenção do seguro defeso, além de assegurar a reprodução, a produção dos peixes garante a sobrevivência dos pescadores no período da piracema.
Para Conceição Sampaio, do PP, a notícia foi um alento aos milhares de pescadores do Amazonas. Outubro e novembro são os meses em que os pescadores e pescadoras já deveriam estar recebendo o benefício do seguro defeso.
Representantes da Câmara dos Deputados estiveram na Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, acompanhando as ações de retirada dos corpos de cerca de 5 mil bois que morreram em um naufrágio no início de outubro. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, espera que os danos causados à população local sejam reparados.
Economia.
O governo federal apresentou ontem ao Congresso documento com detalhes da dívida do Tesouro Nacional com as chamadas pedaladas fiscais. Segundo Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, o documento foi uma exigência da oposição para poder analisar a aprovação do projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
No entendimento do parlamentar, o ofício é uma demonstração do governo federal de que cometeu crime de responsabilidade fiscal ao criar dívida de 55 bilhões de reais. Domingos Sávio acrescentou que esses recursos que o Executivo utilizou são dos contribuintes e foram utilizados indevidamente pela União.
O Piauí tem grande potencial de investimento em áreas como mineração e agricultura. Segundo Manhã do SD, os empresários têm demonstrado interesse em investir no Estado. Entre os atrativos, ele citou a diversidade de minérios.
O Piauí tem áreas de grande potencial, como gás, petróleo em mar, reserva de ferro, calcário, argila branca para a produção de porcelana, entre outros atrativos. O Piauí é considerado a nova fronteira do minério. O Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, aponta o Estado como o segundo do Nordeste entre os 10 maiores do país com incidência de minérios.
O deputado ressaltou ainda o potencial turístico e de desenvolvimento de energia renovável. Manhinha defendeu o projeto que cria a Zona Franca do Semiárido para o desenvolvimento da região e a diminuição da desigualdade regional.
Os apagões potencializam a recessão econômica em Roraima, principalmente porque os prejuízos causados não são ressarcidos pelas concessionárias. Carlos Andrade, do PHS, criticou o descaso do governo federal com a situação do Estado.
Segundo Carlos Andrade, uma obra de interligação entre Boa Vista, capital de Roraima, e Manaus, no Amazonas, permitiria que Boa Vista deixasse de depender da Venezuela, além de se interligar ao Sistema Nacional de Energia Elétrica.
A terceira edição da Feira de Indústria e Comércio de Cacoal, município de Rondônia, distante 480 quilômetros de Porto Velho, teve um saldo positivo na avaliação de Luiz Cláudio do PR. 30 mil pessoas visitaram os estandes de 70 expositores de diversos segmentos.
Durante o evento, foram divulgadas as potencialidades econômicas da cidade, que é conhecida como capital do café. Luiz Cláudio elogiou os organizadores que se dedicaram a apresentar o que há de melhor no município e região.
Votação.
Depois de um dia de muito embate entre governo e oposição, a análise da proposta que pode regularizar recursos não declarados mantidos no exterior foi adiada para a próxima terça-feira.
A fase de discussão do projeto foi encerrada na noite de ontem.
Segundo o texto, é preciso que as pessoas que quiserem regularizar sua situação declarem que os recursos têm origem legal e paguem imposto de renda e multa num total de 30% do valor declarado. Quem regularizar a situação não responderá por crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A proposta foi alvo de muita discussão. Entre as principais críticas esteve a dificuldade de rastrear a origem do dinheiro declarado. Para o deputado Alessandro Molon, líder da rede, o texto em análise pelo plenário facilita a regularização de dinheiro de origem ilegal.
No projeto original, quando o autor da declaração da origem lícita do dinheiro não apresentava documentos que provassem a licitude dos recursos, ele perdia o direito à regularização. No substitutivo do relator, isso some. Ou seja, se o autor da declaração de que o recurso é lícito não provar que o recurso é lícito, ainda assim ele continua tendo direito à regularização. Isso é extremamente grave.
Alessandro Molon também criticou a fixação do dólar de dezembro do ano passado como parâmetro para o pagamento do imposto e da multa, o que acaba reduzindo essas taxas na comparação com o câmbio atual. O líder do governo, o deputado José Guimarães, garante que não haverá regularização de dinheiro ilícito.
Eu queria refutar essa inverdade que foi dita aqui, esse discurso panfletário da oposição que diz que os recursos são recursos de origem lícita. Nós estamos discutindo regras que vão se coadunar com aquilo que o mundo inteiro hoje está discutindo. Nós estamos deixando tudo isso de fora. O relator teve o cuidado de trabalhar isso, não está deixando nenhuma ilicitude, nenhuma questão que esteja vinculada ao Código Penal.
O relator, deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, também afirma que o texto não abre espaço para legalização de recursos obtidos de forma ilegal e que há desinformação sobre a proposta. Ele também argumenta que a legalização de dinheiro não declarado é iniciativa já tomada por vários países. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Defensor do projeto que regulariza a situação de brasileiros que enviaram dinheiro ao exterior sem declarar a Receita Federal, Zé Geraldo do PT do Pará, argumentou que a medida pode abastecer os cofres da União com 100 bilhões de reais.
Zé Geraldo destacou ainda que a proposta, além de equilibrar as contas públicas, não onera o bolso do cidadão. Para o parlamentar, a aprovação da matéria é essencial para a retomada do crescimento econômico.
Eleições.
Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, comentou sua estranheza com a afirmação do ex-presidente Lula de que a presidente Dilma Rousseff se elegeu com um discurso e está implementando um programa diferente daquilo que foi apresentado à população.
A falta de credibilidade do governo cresce a cada dia, porque, segundo Augusto Carvalho, foi praticado um estelionato eleitoral. Para o parlamentar, não resta outra saída para os brasileiros senão clamar pela saída de Dilma Rousseff.
Indignado com os escândalos de corrupção, Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, voltou a pedir que a população esteja em oração pelo Brasil. Ele acredita que o poder divino pode mudar essa situação da política brasileira.
Ao fazer um retrospecto de sua trajetória no governo de Tocantins, Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, ressaltou que, durante sua gestão, o Estado cresceu 14,2%. Várias obras foram concluídas e outras ficaram licitadas, como a duplicação de rodovias que ligam Palmas a outras cidades do Estado.
No entanto, o parlamentar lamentou que não tenha tido tempo de completar todas as obras propostas. Carlos Henrique Gaguin informou ainda que o projeto de criação de uma ZPE em Araguaína foi aprovado nesta quinta-feira na Comissão de Finanças e Tributação.
Transportes.
Em reunião com representantes do Ministério dos Transportes e do Denatran, no último final de semana, Rômulo Gouveia, do PSD, cobrou a liberação de projetos de mobilidade urbana para a cidade de Campina Grande, na Paraíba.
O parlamentar ainda destacou a situação crítica vivida pelos municípios da Paraíba com a falta de água. Rômulo Gouveia voltou a solicitar celeridade nas obras de transposição do Rio São Francisco como forma de melhorar o abastecimento da região Nordeste.
Previdência.
Depois de problemas técnicos no site, o governo federal decidiu adiar o prazo de cadastro e pagamento do E-Social, o Simples Doméstico, que unifica o recolhimento dos tributos devidos aos empregados domésticos. Ao elogiar a decisão, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, criticou a equipe da Receita Federal que, segundo ele, demorou para constatar o problema de acesso ao site.
Os problemas no cadastro do E-Social também foram condenados por Beto Mansur, do PRB de São Paulo. De acordo com o deputado, todo serviço de informática disponibilizado pelo governo federal apresenta defeitos.
João Arruda, do PMDB do Paraná, reforçou as críticas ao site da Receita Federal. Segundo ele, um sistema que custou mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos não pode apresentar falhas.
A prorrogação para cadastro e pagamento do E-Social foi comemorada por Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco. Segundo o deputado, o adiamento do prazo vai beneficiar mais de 4 milhões de trabalhadores domésticos.
Missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, elogiou a decisão da Receita em adiar o prazo do cadastro do E-Social. O parlamentar destacou a importância da decisão para a formalização do trabalho doméstico.
Outro parlamentar que ressaltou a importância do adiamento do cadastro do E-Social foi Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado espera que nos próximos dias o site funcione sem apresentar mais problemas.
Ao elogiar a prorrogação do cadastro do E-Social, Bacelar, do PTN baiano, ressaltou que apenas 25% dos trabalhadores domésticos foram cadastrados até agora.
A lei que institui as novas regras para aposentadoria foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A presidente vetou o artigo que permitia a chamada desaposentação.
Por essa regra, um aposentado que continuasse trabalhando poderia contribuir para a Previdência por mais 5 anos, pelo menos, e pedir o recálculo da aposentadoria.
Um grupo de deputados ligados à Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados se articula para tentar derrubar o veto no Congresso Nacional. Entre eles, o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná. Responsável pelo destaque que permitiu a inclusão da desaposentação durante a votação do projeto na Câmara, Bueno defendeu a regra.
Nós vamos ter mais atividade econômica, teremos mais gente presente ao trabalho, teremos mais recolhimento para a Previdência Social e é no bojo disso tudo é que nós estamos trabalhando.
O relator do projeto que deu origem à lei, deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, defendeu o veto e disse que, com certeza, não será derrubado.
Não fazia parte do acordo esse item. Quando o texto da medida provisória veio para o plenário da Câmara, ele foi incluído por destaque e, portanto, era um veto previsto.
A nova lei permite que o trabalhador ganhe a aposentadoria integral quando atingir a fórmula 85-95, que é a soma da idade e do tempo de contribuição para mulheres e homens, respectivamente. A fórmula 85-95 será válida até 31 de dezembro de 2018. A partir daí, essa soma é acrescida de um ponto de 2 em 2 anos, até 2026, quando terá de ser 90-100. Da Rádio Câmara de Brasília, Wilson Silveira.
Homenagem.
Paz Landim, do PTB do Piauí, lamentou o falecimento de Oswaldo Souza Coelho, ocorrido no último dia 1º, em Recife. Segundo o parlamentar, a política moveu grande parte da vida do sertanejo, que a ela dedicou 44 anos.
Oswaldo Coelho cumpriu 3 mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, 8 na Câmara dos Deputados e também foi secretário da Fazenda do Estado. Paz Landim enalteceu a luta do ex-deputado pela implantação de escolas de ensino agrícola e universidades no sertão.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, pediu estudo à consultoria legislativa da Câmara sobre a obesidade mórbida. De acordo com a parlamentar, cerca de 18% da população sofre com esse problema.
A deputada reconhece que a obesidade é uma doença crônica e custa aos cofres públicos mais de 400 milhões de reais em tratamento. Benedita da Silva destacou a importância de iniciativas governamentais para reverter o quadro, como a criação da Academia da Saúde, projeto criado em 2011.
Está em análise na Câmara o projeto de lei de autoria de Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, que dispõe sobre a fabricação, produção e distribuição da fosfoetanolamina sintética, substância para tratamento de câncer.
O objetivo principal da proposta, de acordo com Wellington Prado, é garantir a distribuição em larga escala, de forma gratuita à população e pelo tempo necessário ao tratamento prescrito por médico.
comissão especial que discute novos direitos para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias se reuniu nesta quarta-feira com representantes da categoria para discutir o relatório do deputado Pedro Chaves, do PMDB de Goiás.
Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são aqueles profissionais que vão de casa em casa ajudando as famílias a prevenir doenças. Há quase 10 anos, uma série de leis e emendas à Constituição vem regulando a carreira desses profissionais. Se até 2006 eles eram contratados praticamente sem nenhum direito, com as novas leis passaram a ter piso salarial, plano de carreira, seleção com regras públicas. O projeto que está sendo discutido na Câmara quer garantir mais direitos, como adicional de insalubridade de 20 a 40%, cursos técnicos e ajuda de custo para fazer esses cursos. Outra mudança proposta é a garantia de prioridade em projetos do Minha Casa Minha Vida, como destaca o presidente da comissão especial, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará.
Se eu sou agente comunitário de saúde, moro nesse distrito, se eu mudar minha residência para outro distrito, eu perco minha vaga nesse distrito. Por quê? Porque eu preciso desenvolver minhas ações conhecendo todas as famílias. Então, há necessidade de morar. Tudo bem. Existe um recurso que é do fundo habitacional, que financia Minha Casa Minha Vida. Então, esse projeto visa priorizar, dentro do recurso do Minha Casa Minha Vida, que o agente comunitário de saúde tenha a prioridade de entrar no programa Minha Casa Minha Vida.
Algumas propostas do projeto inicial ficaram de fora do relatório. Uma delas era reconhecer o tempo de serviço anterior à lei de 2006 para a contagem da aposentadoria, mesmo quando não tivesse sido feita a contribuição previdenciária. Apesar disso, o relator, deputado Pedro Chaves, confia na aprovação do texto.
A gente procurou fazer o relatório, ouvindo todas as reivindicações, por isso promovemos audiências públicas aqui em Brasília e algumas capitais. As limitações foram impostas pela Constituição e obviamente, pela parte orçamentária, não tem como a gente fugir disso.
O relator e o presidente da comissão especial esperam votar o projeto até o fim do mês. O projeto sobre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias tem tramitação conclusiva. Isso quer dizer que, se for aprovado na comissão especial, vai direto para o Senado, sem precisar ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudia Lemos.
Sábado, dia 7 de novembro, será realizada em São Paulo mais uma edição da Jornada da Cidadania. Na ocasião, representantes do poder público e da sociedade civil atenderão às necessidades das comunidades carentes. Vinícius Carvalho, do PRB, parabenizou cada uma das instituições que participarão da ação.
Para Vinícius Carvalho, essa iniciativa demonstra que quando o poder público se une à iniciativa privada, a população só tem a ganhar.
Segurança Pública.
A comissão especial que analisa mudanças no Estatuto do Desarmamento aprovou o projeto que afrouxa as regras para o porte e o comércio de armas de fogo. Relator do texto, Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro, alegou que a atual legislação não colaborou para a redução da violência.
Nós somos líderes absolutos em números de homicídios. Estatísticas oficiais deixam claro que em apenas um ano, prestem atenção, em apenas um ano, mais de 50 mil pessoas foram assassinadas por arma de fogo ilegais, armas ilegais, mostrando que o desarmamento não resolveu o problema da violência e da insegurança e principalmente da criminalidade.
Laudívio Carvalho lembrou que no referendo do desarmamento em 2005, 63% da população demonstrou que não concordava com a restrição no comércio de armas. Para o parlamentar, a proposta vai restabelecer o direito de defesa à população.
Cultura.
Hoje é comemorado o Dia Nacional da Cultura. Gil Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, ressaltou as iniciativas que possibilitam aos jovens demonstrar sua arte por meio do grafite e outras formas de expressão.
Ela elogiou os pontos de cultura criados para estimular o acesso, promover a cidadania e valorizar as manifestações culturais locais. Para Gil Moraes, é preciso acreditar que, em contrapartida à crise, existe a criatividade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.